Pessoal, hoje, 22 de maio, é o Dia Internacional da Biodiversidade. E para conversar um pouquinho sobre esse assunto conosco, eu tenho na linha o biólogo, doutor em ecologia e membro da rede de especialistas em conservação da natureza, o Fabiano Melo. Né, Fabiano, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo ótimo. E você?
Tudo ótimo, prazer muito grande contar com a sua participação para falar desse assunto que muita gente não entende, né? Qual que é a importância da biodiversidade. Queria que você explicasse, começasse nosso bate-papo, Fabiano, explicando o que, que é a biodiversidade.
Claro, isso é a pura verdade, mais especificamente em função da falsa impressão de que as pessoas têm de que a biodiversidade não nos pertence ou minimamente está longe de nós. Mas basta a gente olhar para o nosso prato de comida, né, no nosso cotidiano, bebendo a nossa água, que a gente percebe que toda a biodiversidade está integrada à nossa vida, né, à nossa realidade e à nossa cidade, ao nosso campo. Então, na verdade, é uma falsa impressão. E é bom a gente quebrar isso, né? Então, é fundamental que a gente faça esse tipo de entrevista, que a gente atinja as pessoas, né, no Brasil inteiro, e que mais gente no mundo entenda a relevância e a importância do que é a biodiversidade. E o que é a biodiversidade? Apesar do nome pomposo, né, a gente normalmente traduz como sendo a riqueza de espécies que existem no planeta, né, que existe no planeta. Ou seja, todas as formas de vida que o planeta abriga, a gente chama de biodiversidade. Mas quando a gente vai estudar um pouquinho mais, é importante as pessoas terem noção disso, a gente percebe que a biodiversidade pode ser dividida em mais outros dois componentes, né? O primeiro deles é a diversidade genética, ou seja, aquele conjunto de genes que cada espécie possui. Ele é, portanto, muito maior do que o próprio número de espécies que o planeta possui, né? Porque você tem para cada indivíduo um conjunto gênico único. E essa diversidade genética, ela é crucial, porque ela forma a base, né, de todas as populações que compõem as espécies. E a outra ponta é exatamente, o outro componente é exatamente o outro lado da moeda, que é a riqueza de ambientes e ecossistemas que existem no planeta, né? Quando essas espécies estão interligadas, interconectadas, elas formam uma rede, uma cadeia, né, de interações ecológicas, e ao mesmo tempo compõem os biomas que a gente conhece, né? As florestas, né, os oceanos, os campos, e aí esses ecossistemas fazem parte da biodiversidade também. Quando a gente vai estudar a biodiversidade, a gente tem que estudar esse componente que é preenchido pelos habitats e pelos ecossistemas. Então, assim, de maneira ampla, a gente entende biodiversidade desde lá da genética até essa parte específica de ecossistemas. Uhum. Né? E isso é importante porque a gente passa no meio, que é o componente de riqueza. E normalmente as pessoas só se preocupam com isso. Uhum. Quando a gente fala em biodiversidade, as pessoas querem saber o número de espécies que tem no planeta. De fato, é um componente importante, mas não é o único.
Uhum. O ecossistema, Fabiano, é aquilo que a gente aprende lá na escola, de que tem a cadeia alimentar e de que uma espécie depende da outra, e enfim, às vezes se você elimina uma espécie pode comprometer toda uma cadeia, é isso?
É, isso é especificamente a questão da cadeia alimentar, mas a cadeia alimentar, ela está de forma intrincada relacionada ao ecossistema, porque o ecossistema depende, então, desse fluxo de energia que a cadeia alimentar proporciona, depende das espécies que ali estão realizando, então, esse componente da biodiversidade, e depende também dessas interações que levam à formação dos chamados ciclos, né, de nutrientes que a gente tem em qualquer cadeia alimentar. Uhum. Então, o reaproveitamento dos nutrientes que estão dentro da cadeia, o fluxo de energia que a cadeia proporciona, e essas espécies interagindo formam o que a gente chama de um ecossistema. Uhum. E ele pode ser desde uma poça d'água, onde tem essa vida e todo esse sistema funcionando, quanto uma grande floresta tropical.
Uhum. Fabiano, eu estou lendo aquele livro Sapiens. Não sei se você já leu, ainda estou no comecinho, mas estou nessa parte que fala assim de como, de acordo com a chegada do Homo sapiens em determinados continentes, as espécies iam sendo eliminadas, né? E aí a gente pensa, não sei, acho que para muita gente, quando a gente pensa num animal, né, que não existe mais, que está extinto, parece que não tem um impacto na nossa vida, né? E pelo que você está falando, tudo está interligado, interfere na nossa comida, no nosso prato. Queria que você explicasse como que a gente pode fazer essa relação lógica, digamos assim, certo. Entre uma espécie que é extinta, de que forma isso nos impacta?
Perfeito. É, como a gente estava comentando sobre os componentes da biodiversidade, a interação que existe, né, ecológica e de vida entre as espécies, ela é crucial para que a gente tenha a estabilidade dos sistemas que a gente possui hoje, particularmente dos ambientes naturais, né? Do ponto de vista ecológico, cada espécie tem uma função, exerce uma função. Por isso que a gente, inclusive, quando estuda a biodiversidade, a gente estuda um componente interessante, que é a diversidade funcional, ou seja, qual que é o papel de cada espécie naquele ambiente. E quando a gente interpreta, estuda, analisa, a gente percebe que a retirada de algumas espécies em particular, ou a alteração muito grave daquele ambiente, daquele ecossistema, você acaba provocando um distúrbio que leva a um colapso. E esse colapso pode levar com que serviços, por exemplo, prestados pela natureza, que a gente chama de serviços ecossistêmicos, deixem de funcionar. E isso leva, obviamente, a um prejuízo imediato para nós. Então, se a gente tem um ar poluído, se a gente tem uma falta de polinizador, se a gente tem uma falta, né, de uma regulação adequada do ciclo da água, né, do ciclo de chuvas, tudo isso vai influenciar na nossa vida. A gente vai ter menos alimento, a gente vai ter menos disponibilidade de água potável, a gente vai ter menos condições de produção, né, particularmente de frutos e legumes. Então, a gente tem um impacto direto, né? Só que esse impacto, normalmente, ele demora um pouco. À medida que a gente vai colapsando os ambientes, os sistemas, porque a gente vai degradando esses ambientes, as coisas demoram um pouco a acontecer e as pessoas não percebem. Uhum. Né? Mas lá na frente isso vai fazer falta, vai fazer um impacto direto e nós vamos desestruturar a nossa própria sociedade. Né? Então a gente tem que ter muita noção, assim, certeza de que o planeta Terra, pelo menos metade dele, a gente tem lido muito isso, talvez o livro Sapiens vá falar, eu realmente ainda não li, mas tem uma ótima crítica sobre ele, mas a gente tem que ter pelo menos metade do planeta previsto aí, o mais íntegro possível para que os ecossistemas funcionem bem e atendam a nossa demanda. Uhum. Né? Porque a gente tem uma demanda muito grande por recursos naturais. A população humana é uma das populações, em termos de espécies que existem no planeta, com o maior número de indivíduos. Né? Nós estamos aí passando da casa dos 7 bilhões. E eu acho que isso não é problema desde que a gente saiba usar esse recurso e ao mesmo tempo que a gente passe a usar a tecnologia a nosso favor.
E hoje a gente já vive uma situação de crise hídrica, né, Fabiano, que era, colocar, sei lá, 40 anos atrás, era uma coisa totalmente hipotética, as pessoas nem se preocupavam com isso, já se falava, mas assim, parecia que era uma coisa para daqui 100 anos, 200 anos, e a gente já vive isso hoje, né, já é nossa realidade.
Sim, não, eu até falaria que era uma previsão de séculos para frente, uhum. Né? E a velocidade com que as mudanças climáticas têm ocorrido, ela é muito alarmante. E a falta de água ou a redistribuição, na verdade, um dos maiores problemas é a redistribuição da oferta de água no planeta. Ao mesmo tempo que a gente vai ter uma diminuição drástica da qualidade dessa água que a gente pode acessar. Tá? Uhum. Então, assim, quando a gente conversa com os especialistas, a gente percebe, relacionado especificamente ao ciclo da água, a gente percebe que a abundância de água, por enquanto, não vai ser alterada em termos globais. Mas aonde ela vai ocorrer, né? Ou seja, onde vai chover mais, onde vai chover menos, isso vai alterar. E o Brasil, por exemplo, está passando por isso. Né? Nós temos vivido secas periódicas na região sudeste, que não era prevista num passado, igual você falou, recente.
É verdade.
E que está vindo numa velocidade muito maior. E isso está intimamente associado ao corte de florestas no país. Uhum. E floresta é biodiversidade na íntegra.
Uhum.
Né? Quando a gente interrompe, ou quando a gente provoca um desmatamento, a gente interrompe toda uma diversidade de vida que está ali, que estava, como eu disse, servindo, né, prestando serviços importantes para a nossa própria espécie. Não só para a própria natureza, porque a gente também tem que entender que a natureza não está aqui à nossa disposição. Nós somos uma espécie dentre milhões de espécies. Né? É claro que a gente faz uso dela, a gente precisa, desde os primórdios, desde que o homem é homem, e esse livro Sapiens retrata isso muito bem. Né? Uhum. Como que a gente surgiu enquanto espécie, como a gente usufruiu da natureza para chegar onde a gente está. Mas se você parar e pensar, a gente produz várias coisas artificiais, mas a base de tudo vem da natureza.
É verdade.
Tudo que a gente produz vem da natureza. Ou seja, a biodiversidade ela é usada no seu mais íntimo, né? E a gente esgotar isso, esgotar os recursos naturais, por mais que a gente tenha uma né, milhares de coisas que a gente usa são renováveis, a gente tem uma finitude nisso aí. Uhum. Né? A biodiversidade é finita. Então, a gente precisa realmente ter um controle maior sobre isso, diminuir muito, né? Tentar diminuir muito a nossa pegada, que a gente pode ter uma densidade populacional razoável.
Uhum. E tendo como base o que você explicou, né, da diversidade genética e também da riqueza de ecossistemas, dá para entender por que que os biólogos, quer dizer, as pessoas que minimamente entendem do assunto, se doem tanto quando é extinta uma espécie que, às vezes, para a maioria das pessoas, não, aparentemente não faria nenhuma diferença, né? Um sapinho, ou um inseto, ou enfim, né? Qualquer espécie que entra realmente em extinção, quer dizer, acabou. A gente nunca mais, né, Fabiano, uhum, vai ter aquela espécie, vai ter o papel que ela exerce ali naquele ambiente. Sim. E, enfim, às vezes nem vai saber, não vai nem entender as consequências daquilo, né, no futuro.
Perfeito. E eu acho que uma das coisas mais dramáticas que me fazem sofrer profundamente enquanto biólogo é exatamente imaginar que a gente não conhece 15% da nossa biodiversidade do planeta, tá? A gente está aí em torno disso daí, de 15% a 20% do que existe, já foi descrito pela ciência. Ou seja, a gente tem mais de 80% de espécies que são desconhecidas. E o que é mais grave, a gente se preocupa com as espécies mais notáveis, que estão ameaçadas, como os grandes mamíferos, né, aves, né, de modo geral, sapos, vários insetos. Mas, na verdade, aquela a biodiversidade micro, que a gente nem sequer conhece, que provavelmente tem vários tipos de importâncias para nós, que a gente também nem aproveitou, nem conseguiu explorar, que essas espécies estão sendo perdidas num ritmo muito maior. Uhum. E a gente nem sabe que elas existem. Né? Então, isso é uma coisa crítica que tem chamado muita atenção dos cientistas, para que a gente interrompa e faça exatamente essa tentativa de manter. Ao manter as grandes, né, as espécies mais apelativas do ponto de vista da sociedade, a gente acaba preservando todo aquele ambiente em que ela vive. Isso é uma estratégia importante para a gente manter intacto toda a nossa biodiversidade. Uhum. Eu estava lendo hoje, inclusive, que a floresta atlântica no Brasil, a Mata Atlântica, ela já teve mais de 90% de sua área original destruída. Mas, incrivelmente, a gente teve pouquíssimas extinções de espécies. Apesar do que, o que os estudos têm mostrado? Que você teve uma diminuição drástica na abundância dos grandes vertebrados, né? Os mamíferos de grande porte e as aves maiores, e você teve uma grande generalização de outras espécies, ou seja, poucas espécies ficaram muito abundantes. Mas, de modo geral, olhando o cenário da Mata Atlântica, a gente teve poucas extinções ainda. Uhum. Lembrando que, normalmente, nesse processo de fragmentação e desmatamento, a gente tem o que a gente chama de um delay, né? Há uma demora até você perde o ambiente, mas até você perder as espécies que ali vivem, demora mais décadas, tá certo? Uhum. Então, se a gente não reverter esse processo, se a gente não recuperar a Mata Atlântica, o que a gente está falando, hoje poucas espécies foram extintas, mas daqui a poucas décadas, provavelmente 40, 50% dessas espécies poderão estar extintas se a gente não reverter esse quadro de destruição, né, particularmente da Mata Atlântica, agora o que a gente está vivendo com o Cerrado.
Perfeito, Fabiano. Olha, adorei, viu, nosso bate-papo,
bom,
mesmo. Acho que, nossa, e já deixa aqui o convite, sempre que você quiser falar sobre esses assuntos com a gente, assim,
Eu sempre uso o pessoal da rede, eles são muito bons, né, eles sempre fazem contato com a gente, ficam atentos a isso e divulgam para vocês.
Mas agora, é legal, assim, a gente... Também... E levar, bem como você falou no comecinho mesmo, de falar, levar esse assunto, parece que todo mundo já sabe, mas não é verdade.
Não é verdade, as pessoas não têm as informações corretas, elas não sabem as porcentagens, elas não sabem os valores, elas não sabem, pô, então é isso, nossa, eu não sabia, então sabe. E aí o público leigo tem sede de conhecimento, e é papel nosso passar a informação correta. Uhum. Claro, sem a ajuda de vocês a gente não consegue. Né? Porque a gente fica falando entre os nossos pares, né? Professores e acadêmicos. Uhum. Por isso que eu não abro mão de fazer todo tipo de difusão científica que me é solicitado, sabe? Entrevista, para mim, é um pouco disso. Uhum. Né? Infelizmente, a gente não atinge todo mundo como a gente gostaria, mas a gente se tocar um coraçãozinho no Brasil aí, que vai mudar o ritmo dela, que vai preocupar com a água, que vai preocupar, já tá bom, né? A gente já tá fazendo o nosso papel, né?
Com certeza, viu, Fabiano?
Então fica à vontade, você tem meu celular.
Agradeço demais sua participação e conte com a nossa parceria, tá bom?
Prazer é todo meu, eu que agradeço o convite.
E viva a biodiversidade, porque hoje é o dia dela e a gente ainda detém grande parte da biodiversidade mundial aqui no Brasil,
100%,
né?
100%, o Brasil é um dos países mais importantes, que tem a maior riqueza de espécies. Sozinho o país tem quase 15%, de 13 a 15% de todas as espécies que existem no planeta estão aqui no Brasil. Olha a nossa responsabilidade,
muito grande.
Eu acho que isso é importante, dar orgulho para o brasileiro. O brasileiro não tem que sentir orgulho. Claro, a gente é a pátria do futebol, a gente gosta disso, a gente gosta de samba, a gente, enfim, gosta, tem os nossos aspectos culturais, mas a gente tem que colocar todo mundo tendo prazer de ser dono da maior biodiversidade do mundo. Uhum. Isso a gente não consegue fácil. E a gente precisa mudar essa realidade, porque aí as pessoas vão dar valor às florestas, aos seus ambientes naturais, aos parques, às reservas, aos parques urbanos, né? Uhum. Ter prazer de olhar um dente-vi cantando no quintal da casa dela, isso tudo faz parte do componente biodiversidade.
É,
e se a gente quer um planeta, né, com essas condições, a gente tem que preservar, tem que priorizar isso na nossa vida.
É verdade, Fabiano. Olha,
tá bom?
Obrigada, viu? Um abraço
nada,
enorme para você.
Outro.
Até
parabéns
a próxima. Imagina,
boa
parabéns
sorte.
Você. Um abraço, tchau, tchau. Conversei então com o biólogo, doutor em ecologia e membro da rede de especialistas em conservação da natureza, o Fabiano Melo.